Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 21ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Sidney Jardim, vereador Luiz Alfredo, vereador Luivino Custódio, vereadora Elvira Maria Schem, vereador Jadir Soares Pepita, vereador Edson Batilani, vereador Sidney Ronaldo Tucano, vereador Dr. Miguel, vereador Eduardo Rocha, vereador professor Cícero. Ausência justificada, vereador Edilson Martins e a vereadora Nelita Piacentini.
Solicitamos ao vereador Sidney Jardim que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, por sugestão do jornalista Walter Pereira, do Jornal Tribuna, um dos melhores jornalistas dessa cidade, eu vou ler Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Leitura dos Salmos 91, do versículo 1 até o versículo 11.
Estamos em discussão e votação as atas da 19ª e 20ª sessões ordinárias. Não havendo manifestação, consideramos as atas aprovadas. Expedientes. Expediente recebido do Poder Executivo. Por gentileza, senhor secretário, faça a leitura.
Projeto de lei número 67/2017 do Executivo Municipal cria os componentes municipais do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional SISAM, no município de Campo Mourão, e dá outras providências. Quero registrar a presença do vereador Cabo Cruz.
Próximo.
Projeto de lei número 68/2017, o Executivo Municipal dá nova redação no artigo 1º da lei número 2303/2007, que denomina São Francisco de Assis um conjunto habitacional. Projeto de lei número 70/2017, o Executivo Municipal acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da lei número 5, de 11 de abril de 1967, que estabelece os feriados municipais. Visa a alteração da data de comemoração do feriado de 10 de outubro, sempre que não coincidir com o domingo da semana em que se comemora o Dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro. Projeto de lei número 71/2017, o Executivo Municipal, alteração na lei 932/95, que dispõe sobre a organização da assistência social do município de Campo Mourão. Regulamenta o Sistema Único da Assistência Social, SUS, e dá outras providências. Projeto de lei número 72/2017, o Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 80.000 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Visa promover o controle populacional e de zoonoses do município de Campo Mourão através de métodos de educação em saúde e meio ambiente, castração e guarda responsável, regime de urgência.
Em discussão, urgência?
Para discussão, presidente.
Para discussão, o vereador Sten Jardim.
Senhor presidente, eu uso esse espaço da discussão do regime de urgência, na verdade, mais para fazer um elogio ao Executivo Municipal. Uma das grandes reclamações que a gente teve nos últimos, em especial nos últimos dois mandatos, nem tanto no primeiro do ex-prefeito Nelson, mas no último dele e no da prefeita Regina, uma das grandes reclamações que essa Câmara tinha é que parecia que o Executivo segurava o projeto e mandava em cima da hora para regime de urgência. Todos os projetos praticamente vinham 100% com regime de urgência. E a gente já vê começando nessa administração a ser diferente. O projeto sendo mandado no prazo certo e para que a Câmara possa analisar os projetos que vêm do Executivo de acordo com a tranquilidade, de acordo com as diligências e tudo mais que for necessário. Basta ver que na sessão de hoje tem 6 projetos e apenas um em regime de urgência. E realmente o que é urgente? Então, a partir de agora, os projetos que vêm em regime de urgência realmente é porque é algo urgente. Tanto é verdade que tem outros dois projetos, no mínimo outros dois projetos na sessão de hoje, que são projetos teoricamente conhecidos como polêmicos, que podem chamar atenção, que podem ter discussão, que podem ter diligência, e eles vêm num prazo normal para ser analisado por essa casa. Aí, diante disso, eu gostaria de pedir o voto favorável nessa urgência do projeto 72, analisando que realmente o caso requer urgência.
Continua a discussão? Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Regime de urgência aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 73/2017, o Executivo Municipal institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, CODECAM e dá outras providências.
Ofícios do senhor prefeito em resposta a requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores autores já conhecem os seus conteúdos. Pretende que façamos a leitura de alguma dessas propostas? De algumas dessas respostas? Expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil. Esse encontro à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido? Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Esses ofícios serão encaminhados para a Comissão de Finanças e Orçamento para as suas análises. Temos ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Também serão enviados à Comissão de Finanças e Orçamento para análise. Temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades. Estão todas elas listadas e devem ser encaminhadas também para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário, a leitura.
Projeto de lei número 66/2017, vereador Tucano, dispõe sobre a obrigação das agências bancárias manterem à disposição cadeira de rodas para uso de pessoas com deficiências, idosos e qualquer cidadão com mobilidade reduzida no município de Campo Mourão. Projeto de lei número 69/2017, vereador Dr. Miguel, dispõe sobre a distribuição de panfletos, jornais, publicitários, cartazes e congêneres em imóveis residenciais e comerciais e da outras providências. Projeto de lei complementar número 05/2017, vereador Edoel Rocha, altera dispositivo da lei complementar número 31/2014, de 17 de julho de 2014, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo urbano e rural do município de Campo Mourão e da outras providências. Projeto de resolução número 12/2017, vereador Edson Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel, Edilson Martins, Eduel Rocha, Elvira, Jadir Pepita, Luiz Alfredo, Olivino Custódio, professora Nelita, e vereador Tucano, concede o título de cidadão honorário a Ivone de Lourdes Capristo Malho.
Pela ordem, vereadores.
Pela ordem? Eu gostaria, presidente, pela ordem.
A palavra, vereador.
Só para informar que agora, na abertura da sessão, eu também passei a ser autor da resolução 12/2017.
Eu ia exatamente falar
vereador
disso.
Vereador 12/2017, vereador Sidney Jardim.
É o vereador Sidney Jardim, que já se manifestou, e também o vereador Cícero subscreveu hoje esse projeto, né? Muito obrigado aos dois. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por essa presidência. Os senhores vereadores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas?
Presidente, eu acho que é a 1659/2017.
1659, vereador Miguel. Alguma mais, gente? Ué?
Não é 1658, doutor Miguel? No meu aqui tem só 1658. Doutor Miguel, realizar?
É da rua. Pois é, aqui está 1659, mas numa anotação à parte.
No meu está 1658, que é realizar a revitalização.
Aonde? Mas está fora de ordem?
Legislativa, presidente, é lá no final.
Ah, é legislativa, então tá, já chega lá. Obrigado. Não, calma aí, agora. Agora sim, as indicações legislativas, por gentileza, aí faça a leitura da súmula de todas que estão.
Indicação legislativa 1589/2017, vereador Tucano, enviar esta Casa de Leis, projeto de lei que institui o programa Vovô e Vovó Sabem Tudo, projeto para desenvolver atividades educacionais, culturais e sociais entre a terceira idade, as crianças e adolescentes no município de Campo Mourão e da outras providências. 16/10/2017, indicação legislativa, vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação área excedente em uso instalados por concessionárias que operam a utilização da rede aérea dentro das divisas territoriais do município de Campo Mourão e da outras providências. 16/32/2017, indicação legislativa, vereador Tucano, enviar esta Casa de Lei, projeto de lei que institui o programa de serviço voluntário em serviço público no município de Campo Mourão e da outras providências. 16/33/2017, indicação legislativa, vereador Tucano, enviar esta Casa de Lei, projeto de lei que institui a implantação de refeitório comunitário no município de Campo Mourão e da outras providências. 16/34/2017, indicação legislativa, vereador Tucano, enviar esta Casa de Lei, projeto de lei que institui o calendário oficial de eventos do município da Semana Farroupilha, no município de Campo Mourão e da outras providências. 16/59/2017, indicação legislativa, vereador Dr. Miguel, enviar esta Casa de Lei, projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa denominado Rua do Lazer.
Tem mais? Só mais três.
Estou com a dor de garganta. 16/65/2017, indicação legislativa, vereador Jadir Bepita, enviar esta Casa de Lei, projeto de lei que cria o Banco de Oportunidade Jovem Aprendiz no âmbito do município de Campo Mourão e da outras providências. 16/66/2017, indicação legislativa, Jadir Bepita, enviar esta Casa de Lei, projeto de lei que dispõe sobre a implantação de torneiras econômicas em todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal e da outras providências. Indicação legislativa 1667, vereador Jadir Pepita, enviar esta Casa de Lei, projeto de lei que dispõe sobre a universalização do acesso à cultura, institui a biblioteca cidadã e dá outras providências.
Leitura e discussão e votação de requerimentos. senhor secretário queira fazer a leitura dos requerimentos, citando apenas os números dos vereadores autores. Mas antes, gostaria de saber se algum dos vereadores quer destacar algum requerimento. Pelo jeito, não, vá em frente.
1585/2017, vereadora professora Nelita Piacentini. 1586, vereadora Nelita Piacentini. 1594/2017, vereador Edilson Martins. 1597/2017, vereadora professora Nelita Piacentini. 1614/2017, vereadora professora Nelita Piacentini. 1626/2017, vereador Tucano. 1627/2017, vereador Tucano. 1640/2017, vereador Sidney Jardim. 1641/2017, vereador Edson Batilani. 1645/2017, vereador Edson Batilani. 1647/2017, vereador Tucano. 1648/2017, vereador Luiz Alfredo. 1754/2017, regime de urgência, vereador professor Cícero.
Aí temos agora em regime de urgência. Temos, além desse que está aqui no roteiro, tem mais algum? Não, então não, proceda informando que... Bom, esse aqui já passou pelo Legislativo, então não tem nada a opor. Os demais requerimentos consideramos aprovados. Agora faça a leitura, por gentileza, desse regime de urgência.
O professor Cícero, o senhor não fazia a própria leitura do 1554, que eu estou com garganta muito doendo. R$ 17,54, regime de urgência.
R$ 17,54/2017, regime de urgência, professor Cícero. Executivo Municipal, informar a respeito do projeto Karatê Piá no Esporte, qual a real situação do referido projeto com relação às suas atividades e sua situação contábil junto ao Executivo Municipal. O projeto está funcionando atualmente? Se sim ou se não, informar motivo. A prestação de contas do referido projeto está em dia junto ao Executivo Municipal e à Lei Municipal de Incentivo ao Esporte? Os repasses de verbas ao projeto foram realizados em tempo hábil para a execução de suas atividades? Se sim, ou se não, informar o motivo. Houve, de fato, alguma verba bloqueada ou não repassada ao projeto? Qual o motivo? O projeto realmente encerrou suas atividades? Se sim ou se não, informar por qual motivo. Caso o projeto tenha, de fato, encerrado suas atividades, existe um cronograma do executivo ou por parte dos responsáveis pelo projeto para que o mesmo seja reativado? Qual o volume de recurso realmente despendido pelo Executivo ao preferido projeto, considerando todo o seu tempo de existência e atuação? Quantas pessoas foram atendidas pelo projeto, considerando todo o seu tempo de existência e atuação? E quais os resultados apresentados pelos responsáveis ao Executivo, ou à Lei, né, de Incentivo ao Esporte, relativo ao tempo de atuação do projeto?
Em discussão, regime de urgência? Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando. Regime de urgência aprovado por unanimidade dos vereadores. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Por gentileza, senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores em que são inscritos.
Vereador professor Cícero.
Boa noite a todas e todos. Voltando às nossas atividades aqui no nosso plenário, assistindo a semana passada os nossos quase postos iguais representantes de câmaras, mas nesse caso da Câmara Federal, né, assistimos aí mais uma prova de que nenhuma mobilização nesse país contra a nossa ex-presidenta foi realmente contra a corrupção. Não é verdade? Porque se eu perguntar para qualquer um na rua o que são pedaladas fiscais, eu acredito que terão muita dificuldade para explicar isso. Agora, se eu perguntar para qualquer um na rua o que significa uma mala com R$500.000, sendo recepcionadas dentro de um hotel e levada pelas calçadas de algumas ruas desse país, às escondidas, todos saberão responder o que significa. Porém, os nossos legisladores acreditaram que isso não é corrupção. Acreditaram que o que aconteceu nesse país a partir do momento que seu Michel Temer tomou o poder por via de um golpe, fortalecendo inclusive as várias maneiras de corrupções, não foi nenhum tipo de assalto ou de qualquer crime. Mesmo porque o nosso procurador pediu a prisão de um senador e prendeu o irmão e o primo, porque foram buscar as mesmas malas que o mesmo empresário estava lá entregando para o nosso atual presidente. Bom, se isso não é um crime, e se isso não comprova um crime, como nossos companheiros deixaram bem claro na volta da sessão do plenário federal, eu acredito que nós devemos, então, retomar o discurso a respeito do que é corrupção nesse país. E as ruas que foram coloridas de verde e amarelo deveriam repensar ou retomar o discurso do que é corrupção. Infelizmente, é essa a marca do nosso país. Agora eu vou dizer o resultado disso tudo. O resultado disso tudo é a aprovação de todas as reformas, trabalhistas, né, a reforma da Previdência, a terceirização, agora o aumento da gasolina, agora o aumento do botijão de gás que vai ser mensal. Impressionante. Esse é o golpe. E aí, voltando para o nosso estado, o aumento das tarifas da nossa conta de luz, o aumento da conta da água, que deixa 10 metros cúbicos para 5 metros cúbicos, mas o valor, vai ser, em vez de ser menor, é maior. Então, todas essas contas querem dizer que é a nosso favor. Eu não sei, talvez a gente tenhamos que rever, inclusive, o conceito da matemática, porque a matemática que eles estão fazendo está muito difícil de entender, certo? Então, todas essas situações que nós assistimos e voltamos agora à nossa plenária e nosso trabalho, é difícil entender, Batilani, porque isso reflete dentro do nosso município. Isso reflete aqui no dia a dia dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Nós não estamos fora de uma esfera, nós estamos dentro de um mesmo contexto histórico, econômico, social, político. Da mesma forma que aqueles deputados votaram e nos envergonharam, é assim que as pessoas estão enxergando cada um de nós. E é difícil se explicar em torno disso. Então, o nosso município também terá grandes dificuldades de resolver economicamente se a situação desse país continuar sendo o ataque ao trabalhador e à trabalhadora. Enquanto o mercado financeiro amplia e amplifica as suas condições de lucros sem produzir um metro cúbico de qualquer coisa. É isso que sucumbe e produz miséria em nosso país, em nosso estado, em nosso município. E para ir não só querendo ser pessimista ou qualquer coisa assim, mas infelizmente a vida nos torna e nos prega peças, né? Então, dia 24/7, nós perdemos uma grande companheira, uma menina, na verdade, ainda na sua juventude, que é Annalise Costa O'Hara, a filha do Carlos e da Cássia, que faleceu vítima de um câncer, né, de um tumor cerebral, e que vinha lutando já um ano contra a doença. Mas por que nos deixa tão triste essa perda? Porque era uma jovem que contribuía, Batilane e companheiros, Elvira, com todos os nossos cenários. Né? Era uma pesquisadora na área de turismo e meio ambiente, era uma artista circense, era uma artista do palco, do teatro. Uma jovem com toda a energia que nos deixava muito feliz quando estava no palco e quando estava presente conosco. Então, infelizmente, nós tivemos essa perda que deixa um vazio e assim nos deixam sempre nos perguntando, né, se a vida é justa ou não. Mas se há resposta para essa pergunta, que ela seja uma resposta de alívio aos nossos corações aos corações de toda a família que está tendo que enfrentar essa perda. Então fica aqui nosso registro e que a gente possa nos fortalecer juntos para essa nova caminhada até o final desse ano e que possamos sim construir um cenário mais positivo aqui e de esperança para os nossos munícipes. Muito obrigado.
Mais alguém?
Vereador Dr. Miguel.
Boa tarde a todos e a todas. Boa noite. Estou um pouco mais cedo. Bom, o que me traz à tribuna hoje são vários assuntos, mas não vou poder aprofundar nenhum deles, porque o tempo aqui é curto. Primeiro, vai passar por esta casa o pedido de audiência pública, onde eu protocolizei nesta casa, solicitando essa audiência pública com relação a um projeto que já chegou na casa, da mudança da data de comemoração do município, do dia 10 de outubro, para que seja sempre comemorada na data seguinte, a próxima, ou seja, a segunda-feira próxima, desde que não caia no domingo, enfim. Não é que eu sou contra o projeto. Eu até acho que, olhando pelo viés de que isso pode emendar um feriado, o funcionário, ou seja, o empregador e o empregado vão ser beneficiados, né? Não tem nenhum problema. Agora, por que dessa audiência? Porque eu entendo que tudo que se vai mexer com a vida das pessoas, com o passado e com o futuro, depende de uma consulta pública, porque nem tudo podemos decidir. Por que nós vamos decidir uma coisa que há 30 anos, há 40 anos, não decidiram dessa forma? E agora nós vamos decidir nessa administração, porque é um pedido da SICAM, dos comerciantes, né, para que seja feito. Segundo a informação, 80% da população, ou seja, do funcionário, concorda com essa mudança. E 90% dos empresários também concordam. Tudo bem, se isso realmente for uma pesquisa que realmente se demonstrar aqui na audiência pública, então, com certeza, os vereadores vão votar dessa forma. Porque o que prevalece tem que ser o interesse da população. Então, esse foi o motivo. Outro motivo que me traz à tribuna eu diria assim, o descaso e alguns órgãos públicos. Eu tenho aqui uma reclamação, por exemplo, o Diretran. Eu protocolizei um pedido de um quebra-mola ou um redutor de velocidade na Ney Braga, próximo ao depósito Maia. Isso eu fiz na administração passada, tá certo? Foi protocolizado no dia 16/11/2016. Então, o próprio empresário disse, olha, não tem custo para o município. Se for autorizado, eu mesmo pago e faço a doação para o município, mas somente porque ali é uma rua muito movimentada, vários acidentes, precisamos pelo menos de um redutor de velocidade e um quebra-mola. Foi feito o pedido. Acredite se quiser, de 16/11/2016, aí quando começou essa gestão Eu fui até ao Diretran pedir providência, agora como vereador, reforcei o pedido. E hoje, eu fiquei sabendo o seguinte, simplesmente só fizeram um protocolo no dia 28/4, devolvendo esse documento para o jurídico, ou seja, não foi feito nada. E eu entrei em contato com o diretor André, e ele disse, não, nós estamos trabalhando nesse processo sim, mas a demanda é muito grande. Me desculpa. Demanda eu não sei do quê, porque em 4 meses, 6 meses, 7 meses, não despachar nada, não sei o que está acontecendo no Diretran. Então aqui uma reclamação. Ainda foi feito um pedido de transformação de mão única, de frente à escola Manuel Bandeira. Sequer foram olhar o lugar. Ou seja, aqui é o único lugar que a gente tem voz ativa, aqui na tribuna. Porque aqui eu posso falar o que eu bem entender, ou seja, eu respondo pelos meus atos, mas eu posso falar o que eu quiser. Porque, infelizmente, se você for fazer o pedido ao diretor, não está nem criticando o prefeito nem sabe disso. Mas há alguns diretores que estão lá, que são nomeados, que ganham para isso, não estão trabalhando contento, ao meu ponto de vista. E isso eu vou cobrar e vou voltar aqui e vamos falar desse assunto. Ainda, encerrando aqui a minha fala, eu quero dizer, professor Cícero, o senhor tem razão quando fala que o nosso país começa lá de Brasília e chega aqui ao município e a gente vê, acaba até sendo desanimador. Hoje, por exemplo, eu participei de uma reunião com a Sanepar. O prefeito nos convidou e alguns vereadores participaram. Essa reunião falava de uma proposta que o município, que o prefeito, o executivo está elaborando, para que possa ser feito um aditivo, ou melhor, que seria feito um novo contrato com a Sanepar, porque o contrato que vai vencer em 2036, alguma coisa assim, agora é obrigatório ser feito uma adequação, porque existe uma lei federal que exige isso, né? Então, esse projeto, que eu tinha dúvida se ia passar aqui pela Câmara, vai passar. Se não passar, eles podem, ou seja, se nós não aprovarmos aqui, eles vão continuar tendo a disponibilidade da rede de esgoto, do fornecimento de água, e não vão contribuir com o município com as propostas que eles estão trazendo agora, que seria 1%, o prefeito briga por 2% da arrecadação, daqueles valores, 1 milhão e alguma coisa líquido que sobra. Eles vão reformar, vão patrocinar o basquete, vão fazer... Enfim, tem algumas propostas que nós não temos isso no papel ainda, pelo menos não chegou para mim, e o prefeito nos convidou, até o Sidney Jardim sugeriu que alguns vereadores fossem junto, e eu me coloquei à disposição, eu vou ir, viu, Sidney, para acompanhar, para me levar a minha proposta de briga, ou seja, no bom sentido, no embate, mas que tem algum benefício para a população. Eu sei que é uma briga, como até se comentava, hoje um vereador até comentou, que é uma questão quase que perdida querer questionar aqui valor de taxa de esgoto, de água. Só que eu vou dizer o seguinte, eu tenho 4 anos agora, só 3 anos e alguns meses nessa casa como vereador, mas até o último dia eu vou estar brigando pelo interesse do povo.
Você já
pode ter certeza. Pois não, quem pediu a parte? Pode falar.
Não, eu já tinha ouvido uma vez essa história de que a Sanepar vai... que é mais 30 anos de concessão e vai dar 1 ou 2% do faturamento. Vamos dizer que ela dê 3%, 4%. O faturamento dela bruto em Campo Mourão é em torno de 1 milhão e 400 mil. Isso daria 40 mil reais. Só que o lucro líquido dela é de 600 mil. Está enganando quem? Uma vez na gestão passada, mandato passado, o vereador não estava aqui, quiseram porque quiseram aprovar um perímetro urbano para ganhar 10 mil metros quadrados para o Sisconcan. Aprovar o perímetro urbano, mas os 10 mil metros subiu. Então, essa promessa de que vai ter, não é o momento agora, não é oportuno, porque a matéria vai estar na casa, pelo que eu entendi, né? Mas, indiscutivelmente, vou patrocinar o basquete, vou isso ou aquilo. Eu queria saber quem está morando lá no Jardim Parigô, Tropical 1 e 2. Então, quer dizer que o esgoto que ele paga vai patrocinar o basquete. É isso que estão dizendo. Quer dizer que nós vamos começar a pagar o esgoto e água para patrocinar o basquete. Então, me parece que, se não é jocoso, é ao menos assintar contra a inteligência de qualquer um, fazer uma proposta nesse nível.
Na verdade, vereador Luiz Alfredo, Eu citei um item, lógico, não vamos aqui assim. O prefeito exige lá que a reforma do lago, tem alguns benefícios que eles querem conceder, só que isso não tem prazo para acontecer. Nós vamos estar autorizando por 30 anos, ou seja, para o futuro dos nossos filhos, uma situação que é um contrato, digamos, perigoso, eu diria que é o que aconteceu com os pedágios no Paraná. O governador Lerner e seus deputados aprovaram aquele contrato por dezenas de anos, não sei falar o certo, e simplesmente governador nenhum, até o Requião que entrou lá, que disse que ou abaixa ou eu libero, não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque tinha lá um contrato tão bem feito, para isso eles são bons, que a justiça, aquilo se tornou lei, a justiça jamais deixaria fazer o que é. E é o que nós temos que ter cuidado para nós não aprovar aqui, só porque o prefeito pediu, ou alguém pediu, nós sabemos que estamos aprovando, porque não estamos aprovando para nós, não. Também para nós, mas mais para o futuro das próximas gerações.
Concede a parte.
Mais 30 anos.
Mas não podemos esquecer que a Sanepar não paga IPTU, ela não paga ISS, quem paga é o terceirizado dela, quando ela contrata. Ela não investe em Camorão, quem investe são os empreendedores que fazem o loteamento. E quando ela faz uma rede de esgoto, ela pega dinheiro no BNDES, subsidiado para pagar em 15 anos. Só para ter uma ideia do tanto que essa empresa explora o município. E podemos nos prevenir. Nós temos dois deputados que apoiam o governo, que apoiam a prefeitura, e esse troço vai vir igual abaixo. Tenho certeza que vão querer mover os vereadores, vão prometer isso, prometer aquilo. E tudo isso faz parte de uma coisa que eu quero complementar. A Sanepar, que pode nos pagar, vereador, está sendo isentada. Mas daqui 4 meses, 3 meses, nós vamos ver aqui o pessoal pedindo aumento de IPTU. Quer dizer, a Sanepar não precisa pagar imposto, tem imunidade, e não precisa pagar pelo lucro enorme, mas nós vamos ter que subir o IPTU de quem mora lá no Jardim IP, no Fernando, ou até na própria Vila Guarujá, para quem já está regularizado. Então, me parece que nós vamos ter muito trabalho com essa votação na casa.
Só encerrando aqui minha fala, então o que eu quero dizer, eu sei que esse vídeo aqui vai na tribuna da Câmara, ou seja, vai ser postado lá e nós vamos poder compartilhar. Então, eu quero convocar aqui a população, a quem está me assistindo agora, para que nos ajude a brigar pelos direitos de vocês mesmos. Só esse pedido. Muito obrigado.
Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, do inciso 2 do regimento, matéria em regime de urgência. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de lei número 65/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a regularização da área onde foi construída a Escola Municipal Manuel de Nóbrega, regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 29/2017, vereador Edson Batilani, dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas em geral para capina química em áreas urbanas públicas ou privadas do território do município de Campo Mourão.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação, redação, méritos temáticos, saúde, educação e segurança. Em discussão, o projeto.
Discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador, perdão, eu não...
Eu, o Sidney.
Sidney Jardim.
Senhor presidente, aprovado esse projeto, ele fala ali da capina química urbana para limpeza de vias públicas, terrenos edificados ou não no município de Camorão. A gente sabe que tem alguns moradores que pegam lá um determinado produto, eu não sei que produto que é, e vai lá, ele tem uma propriedade num determinado local, vai ser lá multado pela prefeitura, ele vai lá com esse produto nesse local e pulveriza ali em cima do capinho, da grama, do mato que tem ali na sua propriedade. Aparenta ser um meio mais fácil de fazer do que a enxada, aparenta ser mais barato e aparentava não trazer problema para a saúde. O senhor está dizendo com essa lei, que eu vou votar favorável, até porque o senhor é meu professor de meio ambiente aqui, o senhor está querendo dizer com essa lei que, na verdade, isso não é bom, não vai mais poder fazer isso, e isso traz mal para a saúde?
Vereador Sidney Jardim, para começar, não temos produtos no Brasil liberados para uso urbano nessa categoria de... Nós temos aí os produtos domissanitários, aqueles que podem ser aplicados nas residências, via de regra, por empresas tetrizadoras, né, e alguns aerossóis que é de uso comum, né. No entanto, para esse tipo de atividade, para controle de pragas também, nós não temos produtos. A própria Anvisa, que é o organismo do Ministério da Saúde que regula essa matéria, diz que não deve ser utilizado e não libera isto. Essa discussão ela existe, e eu falo isso até pela minha atividade profissional, e hoje como conselheiro do CREA do Paraná, nós temos discutido este assunto. Né? Até na tentativa de ver possibilidades que nós não conseguimos encontrar até hoje. O que acontece? Quando se aplica um produto químico no meio rural, um herbicida, como é o caso aqui de controle de ervas, né, aqui na área urbana, você não vai ter lá o trânsito de pessoas com a frequência, você não vai ter residências ao lado, pelo menos não deve ter. Enquanto na cidade, não. Na cidade você aplicou o produto num terreno, você tem ali, às vezes, uma residência que tem pessoas, tem, sobretudo, crianças brincando, desavisadas. Você tem pessoas transitando pelas ruas, você tem animais transitando pelas ruas. Então, o acesso de animais, de pessoas, em áreas onde há aplicação desses produtos, é com facilidade. Quer dizer, tem locais aí que têm alta concentração urbana, tem lá um terreno ou dois, tem lá. E o que é mais grave... Normalmente, a legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade de receituário agronômico para a comercialização de produtos agrotóxicos. Neste caso, se compra livremente ou se traz de forma irregular para o meio urbano. Segundo, as pessoas que são aplicadoras, normalmente, são pessoas extremamente simples, ou vocês já viram alguém na cidade aplicando um herbicida, que não seja com uma maquininha na escola, nas costas, sem, com algum equipamento de proteção, uma máscara que seja, uma vestimenta para protegê-lo. Não tem, são pessoas simples, pessoas humildes, que quando muitos sabem lá fazer muito bem feito um trabalho com uma roçadeira, um trabalho com uma enxada, mas não estão preparadas para mexer com um produto tóxico, que é sério e prejudica a saúde das pessoas. Então, a intenção desta lei, dessa proposta, é exatamente nesse sentido. É perfeitamente possível manter terrenos limpos na zona urbana, com uso de forma mecânica. Né? E muito mais interessante, até eu diria, porque quando você faz a limpeza de forma mecânica, você acaba eliminando alguns objetos, por exemplo, que são que contêm água, né? Que seguram água da chuva, por exemplo. Então, você quebra o copinho de plástico que está lá jogado, você dá essa condição. A limpeza com da erva com o herbicida, você mantém tudo lá, quer dizer, fica ainda protegidinho para que a água fique lá empoçada nesses objetos e depois ser proliferadora de insetos, em especial do nosso famoso mosquitinho da dengue, da zika e de outras coisas mais. Então, esta é a intenção desse projeto, e espero contar, evidentemente. Eu sei que é uma matéria que tem alguma polêmica, não tenho dúvida, mas ela vem exatamente com o objetivo de proteger a saúde da população, enfim, da vida na meio urbana de Camporão.
Conselho, uma parte, presidente. Senhor presidente, além da questão, eu acredito, do custo e tudo mais, a gente percebe que os terrenos que é aplicado algum tipo de produto, esse produto químico que o senhor colocou aí na lei, a gente percebe que ele fica mais um bom tempo sem o mato. Enquanto que o meio mecânico, o senhor falou, que é a enxada, a máquina, outra coisa, ele volta muito mais rápido. E esse meio químico demora bastante, ou seja, a cidade fica mais limpa por um período maior. Eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é essa.
Aparentemente.
E segundo, eu nunca vi reclamação, nunca vi uma pessoa que foi intoxicada por veneno, talvez por não ser da área, mas eu nunca vi uma reclamação de ninguém que foi intoxicado, que tenha tido problema por isso. E é uma coisa que eu vejo desde criança aqui na cidade, sendo feito por isso. São as dúvidas que eu tenho aí, em que pese insistir que vou votar favorável, mas são dúvidas que ficam assim e merecem melhor esclarecimento.
Me permita mais, senhores vereadores, um esclarecimento.
Uma parte. Senhor presidente.
Só.
Senhor presidente.
Sim.
Luiz Alfredo, antes de esclarecer, eu confesso que eu havia lido a mensagem e eu percebia que a mensagem dizia que é uma forte... A forma de aplicar isso não está legal. As pessoas não estão usando. E o texto do projeto proíbe. E aqui veio na minha cabeça algumas coisas rápidas. Por exemplo, nós temos áreas dentro do perímetro urbano que tem soja plantada. Então, em tese, essa soja não vai mais poder plantar.
Dentro do perímetro urbano não, sim, deve,
mas,
ser,
por exemplo,
plantado.
A propriedade em frente lá...
A Slope, no caso
Slope,
ali.
O Copacabana, lá em cima, em frente eu tenho lá o Bela Vista, tem a área do Tauíro, por exemplo, plantar soja, não vai poder mais plantar. Então, eu pediria, nesse momento, com a anuência de todos... Não estou dizendo que sou favorável quanto, eu pediria vista, apenas para discutir até com o autor, se o senhor me dá a vista, porque eu fiquei com a vedar, e com um rigor de controle, me parece que são coisas que poderiam... Então eu pediria a vista, só para a gente saber, já que o espírito da lei é regrar para que a aplicação não seja da forma como vem, ao invés de vetar, porque alguns agricultores, porque do perímetro urbano, então nós estamos colocando aqui, que o Piquiri vai ir, nós estamos colocando Campo Mourão, nós estamos colocando o 128, nós estamos colocando áreas urbanas, o 128, que são conhecidas como
próxima
área urbana.
Próxima escola, né?
Hã?
Próxima escola.
Sim, a Vila Guarujá, essas coisas. Então, eu pediria, com a placência de todos vista, não estou dizendo que sou favorável contra, mas eu gostaria só de dar uma lida melhor para compatibilizar essa vontade, que reconheço. Eu, por mim, não aplicava herbicida de nada, herbicida aéreo, nada, não, nada que infectasse, né? Só pediria vista para analisar melhor essa questão. Se a gente pode achar um meio termo, em vez de vetar como está aqui, se a gente pode fazer algo que atenda o interesse da lei, garanta uma aplicação. Né? Eu confesso que eu tenho no meu escritório uma frente que tem um trevo de 4 folhas e tem uma graminha, tipo uma tiririca, acho que é esse que é o nome.
É, tiririca.
Eu até fui arrancar, só que eu fiquei sabendo que ela tem 1,5 metro, 2 metros de profundidade. E é só químico. Caso contrário, eu tenho que, a cada 3 meses, eu tenho que arrancar toda a grama, tenho que remover toda a terra, 1,5 metro, para matar aquele troço lá. Ou eu me rendo e faço 1 grama de tiririca, que daí eu não preciso mais me preocupar com isso. Mas eu só estou dando um exemplo pessoal, não estou aqui legislando em causa própria, mas eu pediria vista só para analisar com calma como que a gente pode achar um meio termo.
Beleza. Primeiro dizendo, eu não me oponho às vistas, não. Acho até que é interessante, é um projeto que realmente demanda, e às vezes a gente encontra uma forma de melhorar. Mas só quero, antes de colocar em vista, tendo em vista a manifestação do vereador Sidney, eu vou citar aqui, eu recebi já muitas reclamações disso, inclusive como vereador, mais recentemente, mas recebia antes como servidor do IAP. Né? E acredito que o pessoal da SEMA também recebe. Eu vou citar um fato aqui, e vou citar as pessoas, porque eu acho que ali na frente da loja, nos fundos da loja maçônica Luz do Oriente, Oliveira Zanini, tem uma área ali que é da propriedade do Hennig, vai. E que deve ser um loteamento em breve, que está ali entre o fundo do Sesc, por ali, para vocês entenderem, entre o Shangri-La e o Flora. Né? E lá houve uma aplicação de herbicida no ano passado, e foi uma loucura. Um monte de gente se sentiu mal. Eu, inclusive, fui falar com o Hennig. Né? Muita gente, inclusive, ameaçou, não sei se denunciaram ou não denunciaram. Né? E eu falei com o Hennig. Falei, Hennig, olha, daqui a pouco você vai ter um problema. Né? E ele, compreensivo, se vocês passarem lá agora, vocês vão ver que ele fez a limpeza mecânica. E está muito bem limpinho o terreno dele. Né? Então, mas eu estou citando
uma
isso.
Parte novamente,
né? Citando, inclusive,
também, mas já concede uma parte novamente?
Concede.
Mas já que o senhor falou, e o vereador Luiz Alfredo já pediu vista, e eu vou votar favorável ao pedido de vista, assim como votar favorável esse projeto quando votar, mas acho que tem que discutir melhor. Mas, presidente, quando o Rene, por exemplo, eu posso ter que concordar, é grande. Agora, presidente, desde pequenininho, ali na Vila Urupês, perto da Prainha, na Rua Curitiba, eu tenho vizinhos que trabalhavam com isso. Eles têm esse equipamento em casa, eles tinham umas maquininhas, eles vinham ali nessas agropecuárias e compravam um tamborzinho pequenininho que colocava nas costas, eu acho que de 10 litros esses tamborzinhos, aí eles iam, compravam esse produto, que eu não sei que produto que é, insisto em dizer isso, eles passavam,
glifosato.
Eles passavam no quintal ali dos vizinhos, a gente brincava de bola, passava lá no... Presidente, eu nunca vi um vizinho desse que aplicava o produto reclamar que passou mal, que teve alguma coisa, e nunca vi nenhum vizinho que até pisou em cima da grama depois que passado esse veneno que tenha passado mal. É. Assim como o vereador Luiz Alfredo colocou, quero usar lá a grama dele, essa quantidade colocada pelo vereador Luiz Alfredo, que é lá à frente do jardim dele, ele lá ia aplicar o veneno, nessa quantidade eu nunca vi ninguém passar mal, nunca vi nenhuma reclamação. Numa quantidade grande, eu posso até concordar com o senhor, mas nessa questão do terreno pequenininho, jardineiro que pega, que compra lá na agropecuária pequenininho, vai lá e bate em meio terreno, um terreno, eu nunca vi, presidente, confesso ao senhor que
não,
nunca vi isso.
Eu até compreendo, realmente é muito difícil de ver isso se tem jardim. Mas eu quero deixar o seguinte, não, vamos dar as vistas, não tem problemas, vamos discutir mais a fundo, os vereadores têm a liberdade de aprovar, não aprovar a matéria, quanto a isso, muito tranquilo. Né? Mas procurem, então, fazer uma pesquisinha sobre o... E não estou eu aqui, não posso... A internet se encontra tudo. Né? Então, procure ver o glifosato. Possíveis implicações do uso do glifosato, né, sobre a saúde humana. Porque eu acho que esse é o produto largamente utilizado no meio urbano que submete mais à possibilidade de contatos de pessoas sem a proteção necessária. Né? Mas está em discussão,
pedido de vista. Senhor presidente, uma parte.
Palavra ao vereador Pepita.
Presidente, hoje, quando nós fizemos parte para decidir na comissão, eu já tinha falado a respeito do glifosato. O glifosato, senhor presidente, é um veneno que ele não faz mal, não. Isso daí eu tenho prova, sou um agricultor, sei o que é passar glifosato. Eu me preocupo, quando o senhor fala das herbicidas, eu me preocupo justo com o doutor Luiz Alfredo falou. Ali naquela área rural, próximo ao posto de saúde do Jardim Copacabana, nós temos escola rural no quilômetro 128, sem contar Piquirivaí, Alto Alegre, que lá sim nós deveríamos pensar em fazer uma mudança, porque a 1 quilômetro, 2 quilômetros... eles passam veneno 2,4-D, que hoje é extremamente proibido, o senhor sabe disso como agrônomo. O 2,4-D, sim, é um produto que, no qual ele anda 2 mil metros no ar. Então, eu vejo também a questão desse projeto que dispõe sobre a proibição do uso de herbicida aqui na cidade, e eu vejo que nós vamos ter muita dificuldade em aprová-lo, porque... É a população, muitos falam que não querem, mas é o que o Sidney Jardim falou. Hoje é o meio mais fácil de fazer limpeza nos terrenos. Porque eu acho que se nós reprovar hoje, ou aprovar, ou deixar de aprovar, nós teremos que fazer um estudo melhor. Eu estou aí junto com os demais vereadores, mas preocupado para que a cidade possa se manter limpa. E eu vejo se nós hoje passar... a votar hoje a proibição, daqui a pouco nós vamos ter que nós pegar e carpinar, porque não temos ninguém para carpir aqui na cidade.
É só mais, aproveitando já que você se manifestou, dizer o seguinte, nós já temos uma lei que trata das áreas agrícolas que afasta a aplicação por 100 metros das concentrações urbanas. Eu só não me recordo o nome da lei, mas é um projeto de iniciativa
até
também.
Até foi feito uma,
né?
Uma
audiência. Então, ali naquela faixa onde está falando do posto de saúde, não pode ser aplicado veneno. Isso já
mas
é lei.
100 metros senhor também presidente. Não vai adiantar em nada.
Mas senhor não pode.
Presidente,
é
questão de ordem.
Vamos a discussão. Continua a discussão, pedido de vista.
Aí sim.
Em
aí
votação, pedido de vista. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando. Pedido de vista aprovado por unanimidade. Próximo projeto, senhor.
Projeto de lei número 44/2017, vereador Eduel Rocha, denomina os logradores do Jardim Europa 2, rua José Natal da Rocha, rua professor Amani Espanchico de Oliveira, rua professor Nelson Denker, rua pioneiro Sebastião Albino Leme.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, méritos temáticos, saúde, educação e segurança. Em discussão o projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 62/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$50 mil, no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa dar suporte às despesas referentes ao pagamento de água, luz, telefone à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 63/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$22.925,20 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa dar suporte às despesas referentes ao pagamento de água e luz e telefone da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que a prestação de contas, as prestações de contas e demais demonstrativos financeiros abaixo relacionados foram apreciados conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberão pareceres favoráveis. Todas elas estão aí. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, queira fazer a leitura, a chamada dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereador inscrito.
Comunicamos que amanhã, terça-feira, 8 de agosto, às 19 horas, teremos a 22ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.